Gente, então, a partir de agora, eu inicio com vocês mais um episódio do podcast Mente Neutra, comigo, Marcelo Cotrim, para trazer para vocês aqui autoconhecimento, metafísica, filosofia, psicologia, espiritualidade, enfim. Né? Eu procuro associar sempre meu trabalho a uma visão abrangente acerca do ser humano, universalista, como eu costumo dizer. Então, não sigo nenhuma vertente específica, nenhuma linha de pensamento ou religiosa específica, mas procuro realizar um trabalho isento e bastante profundo, há mais de 30 anos aí nessa jornada com vocês, tá? E hoje eu quero conversar sobre o mecanismo de defesa, o mecanismo de defesa do ego, né? Que é a projeção de personalidade. Então, o título hoje do nosso podcast é o que te incomoda em mim é um reflexo seu. Né? Você vai entender bem quando você tem, isso vale para você e vale para você compreender as pessoas que implicam com vocês, tá? Então toda vez que você vê que alguém está implicante com você, está irritadiço, está impaciente, vamos colocar você sentindo essas coisas fica até mais fácil de entender. Toda vez que você está irritado com alguém, incomodado com alguém, toda vez que você está impaciente, quais são os termos que vocês usam mesmo? Ah, estou com preguiça, essa pessoa me dá preguiça. Né? Ou então fiquei magoado com tal pessoa, ou ainda, ah, fulano me deixou desconfortável. O que quer dizer, hein? Alguém te deixar incomodado, desconfortável, com preguiça, magoado, irritado? O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a pessoa mexe com o seu inconsciente. Isso quer dizer que a pessoa ela está espelhando características suas. E é isso que eu quero explicar para vocês agora entenderem, para valer, como, de que maneira que essa pessoa está te espelhando ao ponto de te incomodar tanto, tá? É isso que eu quero refletir com vocês aqui no bate-papo do episódio do Mente Neutra Podcast agora, tá? Então vamos lá, turma. O que leva uma pessoa a implicar tanto com outra? Vamos lá, primeiro explicar. O que é esse negócio de dizer assim, fulano me dá preguiça? O que é preguiça? Preguiça porque a pessoa causa em você uma impaciência. Então essa impaciência mostra que é um princípiozinho ali da irritação. É como se fossem graus assim, ó. Tem a preguiça, depois vem o incômodo, depois vem a irritabilidade, tem hora que você fica com raiva, fúria, ódio, ira. Então na verdade são graus, né? A gente chama de temperaturas da emoção. Então, às vezes você fala assim, a pessoa está me incomodando, você já está irritado, então já está numa temperaturinha ali elevando, está elevando a temperatura da sua raiva. E por que que você sente raiva? Porque todas essas cargas emocionais que eu citei, desde da pessoa que te dá preguiça até aquela que te dá ódio, tudo é raiva, como eu disse, em temperaturas diferentes. Por que que a pessoa te causa isso? A raiva é uma emoção, analisando, né, com maior profundidade, a raiva é uma emoção que surge quando você sente uma injustiça, como se o outro estivesse te prejudicando. Mas às vezes a pessoa está ali na televisão, está na internet, ela nem tem a ver com a tua vida, é você que conectou no perfil dela, você que conectou naquele canal, você que entrou no canal dela no YouTube, então por que você está incomodado? Daí você vê os hates, né? Os haters estão aí para isso, para quê? Para escutar esse episódio, não é verdade? Hoje é um episódio muito bom para você indicar para os amigos e para os inimigos, para os seus haters. Porque todos eles, com certeza, fazem exatamente isso que eu estou explicando para você hoje aqui. Eles implicam com você, eles têm raiva de você, eles se dão ao trabalho de criticar por você, até por escrito, por comentário, porque, na verdade, você tem algo que eles querem ser ou algo que eles vêm neles mesmos e não aceitam. Já vou explicar melhor isso para vocês, tá? Então, o que eu quero, em primeiro lugar, nesse bate-papo aqui, que vocês entendam, é que tudo que incomoda no outro existe dentro de você. Tudo que incomoda no outro existe dentro de você. Portanto, o caminho inverso também é válido. Tudo que o outro se incomoda com você existe dentro dele. É isso que a gente tem que analisar, o que é que está pegando, o que está pegando para você, o que está pegando para outra pessoa para ver esse tipo de desconforto, né? Para ver esse tipo de desconforto. Então, na realidade, galera, existem basicamente dois motivos. Prestem muita atenção, que esse episódio é uma aula para você curar essa postura implicante, você que é um implicante profissional ou conhece algum, né? Então, você mesmo pode ser a pessoa que vai tirar muito proveito desse episódio. Ou então indica para alguém que você sabe que já tem essa atitude, tá? Mas olha, tem basicamente dois motivos pelos quais uma pessoa implica com você. Uma, ela não quer enxergar alguma coisa dentro dela. Então as pessoas normalmente implicam porque elas veem algum outro que ativou nelas. Ou seja, pode ser um defeito, né? Tipo assim, uma pessoa critica a agressividade da outra e ela mesma é agressiva. Uma pessoa critica a passividade da outra e ela mesma é passiva, entende? Então isso é uma maneira de projetar. Aí vem um primeiro conceito super importante no bate-papo de agora. É um mecanismo de defesa do ego, um mecanismo psicológico chamado de projeção psicológica ou projeção da personalidade. Então a projeção de personalidade, ela acontece como eu disse, é um mecanismo de defesa. Então por que mecanismo de defesa? Né? Porque tem esse nome, só para vocês entenderem muito bem o assunto. Mecanismo de defesa é quando você tem uma situação ameaçadora na tua vida. Então, por exemplo, a ameaça de ser exposto a uma situação que você considera vergonhosa, uma situação de ridículo, uma situação que possa gerar crítica das pessoas e rejeição, marginalização. Então, o mecanismo de defesa surge exatamente para te proteger da exposição, por exemplo, de um defeito seu. Então você fala, você que tem esse defeito, mas na verdade ele está em você. Então muitas vezes o defeito que é projetado sobre o outro está em você. Agora, sempre isso acontece? Presta atenção, não, nem sempre. Existe um outro tipo de projeção e é isso que é importante entender. Existem duas possibilidades na projeção psicológica. Uma delas é você projetar algo que é semelhante, como eu acabei de explicar. Outra delas é você projetar uma coisa que é bem diferente do seu jeito de ser, mas você sonha ser assim. Você inveja a outra pessoa. Então você, por exemplo, quando uma pessoa critica um artista, um comediante, alguém que tem muito sucesso em alguma área, e aí você nota que a pessoa ela tem ali uma repressão, ela reprimiu o desejo dela de também mostrar o dom dela, o talento dela, de se colocar publicamente. Ela gostaria de fazer isso, mas nunca teve coragem de fazer. E por não ter tido coragem de fazer, o que, que ela fez? Ela pegou e ela criticou quem tinha. Isso chama-se inveja. A inveja gera esse tipo de crítica e às vezes a crítica não é verbalizada, mas ela aparece, ela surge como uma implicância, como uma irritabilidade. Nossa, a pessoa me irrita. Olha o jeito dela falar, olha o jeito dela rir, olha a gargalhada dela, percebe? Então você pode acusar, digamos, pegar várias picuinhas, vários motivos, que às vezes são insignificantes, para tentar justificar a sua teoria do porquê o outro é insuportável. Mas na verdade o insuportável é você. Insuportável, por quê? Eu gosto muito de analisar as raízes das palavras, né? Insuportável é aquele que não se suporta porque não é seguro em si. Ele não suporta a própria vontade, a própria opinião, os próprios sonhos. Então essa pessoa que não suporta a si mesma, ela torna-se tão insegura que ela se torna insuportável nela mesma. Então ela vai se apoiar nos outros, carente. Deu para entender? Por isso que o insuportável, normalmente você coloca isso quando você julga que uma pessoa seja muito carente, né? Ela não se suporta nela mesma, então ela é insuportável. E vem para cima de mim? Não venha para cima de mim, diz você. Só que você também não se suporta. Você também não suporta-se em cima das próprias pernas. Você ainda não tem essa autoconfiança toda. Então, aí que entra o mecanismo da projeção psicológica. Então, na realidade, eu falei que tinha dois motivos. Vou voltar um pouquinho para vocês entenderem melhor. Tem dois motivos básicos, então, pelos quais uma pessoa projeta na outra a sua personalidade, aspectos do inconsciente. Um, eu expliquei para vocês já inicialmente, mas vou me aprofundar ainda, é o fato de você ter ali motivos que você, situações que você tem vergonha, né? Motivos psicológicos mais profundos, defeitos, coisas que te envergonham, enfim. É uma negação, é uma negação. Então você está negando, você não quer enxergar que o defeito é seu, ou o defeito, ou a falta de alguma coisa que você deseja ter, que você gostaria de ter e provoca em você a inveja, tá? Então, na verdade, esse é um motivo. Mas tem um segundo motivo que até que é bem interessante, viu? Você sabe que essa projeção de personalidade também faz parte de um princípio de resolução. Ou seja, aí você vai falar assim, mas como assim? Então, projetar-se nos outros pode ser interessante, pode ser útil? É um começo de aprendizado. Não é o ideal, mas é um começo de aprendizado. Através dos outros é que nós nos enxergamos. Através dos outros, através da convivência, é que nós somos capazes de perceber a nós mesmos. Nós nunca nos perceberíamos sozinhos numa ilha. Nós precisamos conviver. E convivendo, nós nos projetamos o tempo todo. A projeção, para você ter ideia, antes de ser um mecanismo de defesa do ego, como eu expliquei agora há pouco, na infância, na primeira infância, o bebê já se projeta na mãe, a mãe se projeta no bebê com todo o encantamento. O bebê é mais instintivo, né? O sentimento de dependência total ali, ele se confunde com a figura da mãe. A mãe sabe, é adulta, ela sabe que o filho é outra pessoa, mas o amor, o encantamento também a confunde com o seu bebê. Então a projeção, ela surge ali no primeiro momento da vida, sabe? Mas no transcorrer da vida adulta, a projeção de personalidade, ela tende a ser um mecanismo que prejudica, tende a ser um mecanismo prejudicial, exatamente pelo que eu expliquei, pelo processo da defesa, pelo processo da proteção. Então, galera, o que acontece? Vamos lá. Então temos dois motivos, um negativo e um positivo. A defesa do ego é um negativo, né, onde você fica se escondendo e negando o que você tem que aprender ou negando o que você tem que corrigir, ok? E o segundo seria a busca de um autoconhecimento através do outro. Então, através da projeção, nós também começamos a resolver muita coisa, ok? Começamos a resolver muita coisa. O que você precisa para parar de implicar comigo? O que você precisa para parar? Você, vou lembrar aqui o título do bate-papo. O que te incomoda em mim é um reflexo seu. Tá, então vou falar assim. O que você precisa para parar de implicar comigo? Você precisa cuidar da sua vida. A gente já sabe disso. Mas você precisa atuar no seu próprio mundo. Você precisa atuar no seu próprio mundo. O que eu preciso fazer para parar de implicar com você? Eu preciso atuar no meu mundo. Eu preciso parar de me confundir com você. Né? Quando nós paramos de nos confundir uns com os outros e tomamos uma coisa chamada o chá de autorresponsabilidade, né? Quando nós assumimos a autorresponsabilidade, nós conseguimos, é sofrido, é difícil no começo, porque você precisa encarar suas falhas, suas faltas. Aí vem outros mecanismos que nos ajudam, como auto-perdão, auto-aceitação, auto-amor. Então, o que falta para uma pessoa parar de culpar os outros, invejar os outros, ao invés de trabalhar a si mesma, é auto-amor, auto-aceitação, auto-perdão. Essas três ferramentas acessórias te dão tudo o que você necessita para ser uma pessoa feliz, para ser uma pessoa livre, livre dessa engrenagem aprisionadora da projeção psicológica, do mecanismo de defesa da projeção psicológica, onde você critica o outro e não percebe que o problema é seu, onde o outro te critica e ele não percebe, ela não percebe que o problema é dele, é dela, ok? Então isso é bastante importante. Cada um precisa, então, atuar no seu próprio mundo. Isso é fundamental. E junto com isso, outra coisa importante, que aí já estou aqui dando dicas do que fazer para você corrigir esse processo. Já deu para entender que existem dois tipos de projeção: por semelhança, quando o outro é parecido com você e você nega, e por oposição, por diferença, quando o outro tem características que você gostaria de ter e acaba invejando, né? Ao invés de trabalhar para desenvolver o que você quiser desenvolver, porque todos somos capazes, mas também somos diferentes em algumas características. Então, podemos melhorar em tudo, mas não somos iguais. Que bom, Que bom, porque exatamente a diferença é que permite que nós possamos aprender tanto uns com os outros, né? Se todos fôssemos idênticos, ninguém aprenderia com ninguém, né? Então, esse aprendizado se dá por isso. Então, na verdade, o que nós precisamos entender é que toda vez, respondendo à pergunta inicial do episódio de hoje, aqui no Mente Neutra, toda vez que alguém fica incomodado com o outro, é uma realidade interna que está sendo projetada no outro. A realidade da pessoa implicante está sendo projetada no outro. Ou seja, a crítica do outro não diz respeito a mim. A crítica do outro diz respeito ao mundo psicológico interior do outro. É o medo que ele tem de algo que eu posso fazer ou falar, ou é o medo, ou é raiva, é alguma emoção que eu posso me tornar um gatilho para essa pessoa. Então, na verdade, eu não tenho que assumir por isso mesmo culpas pelo que o outro sente. Assim como os outros são gatilhos para nós. Mas, de verdade, nós somos os grandes responsáveis e culpados por termos reações negativas diante do comportamento dos outros. Porque, gente, qualquer comportamento, por pior que seja o comportamento da outra pessoa, o que você tem que se perguntar é: por que que eu me coloquei nesse meio? Por que que eu não saí desse meio então? Por que eu não saí da mira dessa pessoa? Por que que eu não segui um outro rumo, um outro caminho? Por que que eu não me desliguei? Essa é a pergunta. Você não se desliga porque você tem dependências. E lá no fundo do teu inconsciente, vou te dizer, você não se desliga porque você tem uma lição ali, você tem um aprendizado ali, você tem, naquela pessoa, você tem uma grande lição de vida, né, que eu estou apresentando aqui qual é. Porque na realidade, eu vou dizer para vocês, todos os conflitos emocionais, afetivos, entre casais, familiares, colegas de trabalho, amigos, todos os tipos de conflito que existem, na realidade, pode-se dizer que se resume numa coisa só. Todo mundo se projeta uns nos outros, todos se projetam uns nos outros e não assumem quase nunca. Tem exceções? Tem. Eu espero que vocês sejam exceções hoje aqui. Eu espero que vocês aqui me assistindo, me escutando, sejam exceções e efetivamente possam transformar suas vidas a partir dessa tomada de consciência que eu estou procurando ajudar vocês a terem aqui. Então, pega todas as reações de vocês. Vou voltar a fazer aquelas perguntas do começo do episódio para você ver que agora você tem um jeito de trabalhar isso. Alguém está te incomodando? Alguém está te irritando? Alguém está te deixando impaciente, com preguiça, desconfortável, magoado, chateado? O problema é seu. O problema é seu. É você que tem que se trabalhar, é você que tem que tomar atitude. Então veja só, né? O que você precisa? Vou te dar algumas orientações finais aqui para a gente poder encaminhar o fechamento do nosso bate-papo de hoje. Então, primeira coisa, recupere o poder de agir a seu favor. Prestou atenção? Recupere o poder de agir a seu favor. Se você nunca soube fazer isso, aprenda. Eu te ensino aqui todos os dias. Se você quiser me acompanhar, me seguir, eu te ensino aqui todos os dias como trabalhar a seu favor. Trabalhar, eu digo, a sua felicidade, trabalhar o seu bem-estar, trabalhar o autorrespeito, trabalhar o auto-amor, o autocuidado, coisas que vocês não sabem fazer, porque o inconsciente coletivo, né, por causa da visão religiosa de muitos séculos aí, tira das pessoas a liberdade de pensarem nelas mesmas, como se fosse motivo de culpa, de estar sendo egoísta, e não. O fato de você cuidar de você, o fato de você ter um olhar para si, é auto-amor, galera. Amar os outros e se maltratar não é saber amar. Não, você não sabe amar. Se você acha que ama os outros e não se ama, você não sabe amar. Então, para você deixar de ter implicância com os outros, você não pode fazer isso de modo forçado, como se fosse uma exigência moral. Não é assim que se resolve. O que você precisa é justamente desenvolver a autorresponsabilidade, o auto-amor, e aí você vai ver que naturalmente você vai ter maior empatia com as outras pessoas. você vai ter maior grau de compreensão com os outros, você vai ter maior nível de entendimento, você pode até discordar, você não tem que concordar com ninguém, mas você pode até discordar, porque nós discordamos mesmo com várias pessoas, e os outros discordam da gente. Só que a discordância não representa, não significa que eu não possa observar, que eu não possa aprender, que eu não possa agir, até dialogar, né? Quem sabe a gente chega aqui no entendimento, quem sabe a gente até aprende uns com os outros. Mas se isso não for possível também, ainda assim eu aprendo. Olha que legal isso. Eu posso aprender com o outro, mas eu posso aprender comigo mesmo, observando o outro, se simplesmente eu me perguntar. Beleza, eu posso até não conseguir conviver com a pessoa e não sou obrigado. Ninguém é obrigado a conviver com ninguém. Mas eu preciso sim respeitar a mim mesmo e respeitar a outra pessoa. E esse respeito e autorrespeito pode gerar dentro da gente um grande aprendizado. E o aprendizado é você olhar para si e falar, beleza, como eu posso então, diante desse cenário, como eu posso agir a meu favor? Como eu posso recuperar o poder de agir a meu favor? Segundo, quero dizer para vocês, as coisas positivas também são projetadas nos outros, viu? Porque eu abordei o tempo inteiro aqui hoje sobre o lado negativo. Mas o lado positivo, é bom lembrar, é que ele também pode ser projetado em forma de admiração. Quando admiramos uma outra pessoa, nós também estamos projetando ou algo que nós temos, pensamos parecido. Olha, o que você está dizendo é mais ou menos o que eu sinto. Dá uma felicidade, né? Quando você vê que uma ideia que a gente tem está sendo colocada. Por exemplo, quando eu digo uma coisa que você se identifica, você não fica satisfeito, feliz? Fala, nossa, esse cara aí está falando uma coisa que eu penso, mas de uma forma muito clara. Está me ajudando a elaborar dentro de mim e para que eu também possa elaborar para com outras pessoas depois, não é? Então existe uma identificação que isso nos ajuda, uma empatia positiva. É uma projeção psicológica positiva. E às vezes, mesmo que você não tenha a mesma qualidade, você pode ainda assim também, positivamente, falar, olha, essa pessoa é tão diferente de mim, mas eu vou aprender com ela. Ela tem características que eu não tenho. Mas não é por isso que você precisa invejá-la. Você pode simplesmente admirá-la, torná-la para você um professor, uma professora na vida, lhe dando uma lição de vida, do viver, do como viver bem, como nós podemos explorar nossos dons, talentos, nossas características, né, e qualidades aí, de personalidade. Então, o positivo também se projeta, isso é importante entender. E você sabe qual é a grande sabedoria que a gente pode obter? É quando nós olhamos uma pessoa e, apesar de enxergarmos o negativo dela, conseguimos perceber o lado positivo que ela tem guardado ali e que ela vai aprender a desenvolver, que está ali de forma potencial. Então é quando uma pessoa não está em equilíbrio, mas você é capaz de enxergar o lado bom dela, digamos assim, o lado positivo dela. Não só bom em termos de bondade, mas o lado bom no sentido de dons, de talentos, de virtudes, de qualidades positivas, viu? E nesse sentido, galera, eu digo para vocês, para a gente fechar o bate-papo aqui, no Mente Neutra Podcast aqui, comigo, Marcelo Cotrim, eu digo para vocês, conheça seus potenciais e conheça seus defeitos. E trabalhe o seu conteúdo sem autoexigência, sem perfeccionismo, sem autoculpa. Se você olhar para os seus defeitos com compaixão, se você tiver autocompaixão, autoamor, autocompaixão, você vai conseguir compreender o seu processo, né? E vai parar de projetar nos outros, seja tentando se livrar dos seus erros, dos seus defeitos, né? Aquela coisa que eu falei de eu nego em mim e projeto no outro, péssimo, péssimo. Seja também aquela coisa do tipo, critico uma coisa que eu gostaria de ter, e aí, por criticar, você se poda de fazer aquilo. Entenderam? Então, se você critica uma coisa que, no fundo, você gostaria de vivenciar, você, para ser coerente com o que você está dizendo, sabe o que você vai acabar fazendo? Você vai se podar. Você não vai se permitir vivenciar aquela experiência de algo que você ainda não domina, mas poderia experimentar. E seria uma grande experiência de vida para você. Então, galera, conheça seus potenciais, conheça seus defeitos e perceba que o outro está no processo dele. O outro está no processo dele. Não se incomode com o que os outros dizem. Ah, os outros estão dizendo alguma coisa de mim, igual na trend que eu fiz aí, galera, convidando vocês. Tá falando mal de mim? Ou tá fazendo os outros pensarem mal de mim? Isso é um problema seu. Isso não tem a ver comigo. Se eu te incomodo, é um problema seu. Assim como se você me incomoda, é um problema meu. Percebe que nós não precisamos nos escravizar. Nós não precisamos entrar na escravidão psicológica de forma nenhuma e ceder às cobranças, ceder às exigências, ainda que elas venham de maneira indireta, através de críticas. Você não tem que se modelar, você não tem que se amoldar. Você precisa entender. A crítica, o incômodo, a irritação é um problema de quem sente isso. Se você acha que você errou em alguma coisa, se corrija. Mas não se puna, não se culpe, estamos convivendo para aprender uns com os outros. O que você não pode é deixar de ser você. O que você não pode é se vender por preço nenhum, nem por pouco, nem por muito. Não se venda. E as pessoas muitas vezes querem que você se venda quando elas te ameaçam de uma série de maneiras, né, para que você seja do modo enquadrado, adequado, que elas querem que você seja. Beleza, meu povo? Tá aí o recado, tá aí a mensagem do bate-papo do episódio Mente Neutra Podcast. O que te incomoda em mim é um reflexo seu. Falando aqui sobre projeção psicológica, espero que esteja ajudando vocês. Quero pedir para vocês a gentileza, todo mundo já me acompanha no meu Instagram, @MenteNeutraPodcast. Me acompanha lá, e tem um banner lá, aliás, no meu perfil também oficial, né, o @MarceloCotrimOficial, eu coloco lá um banner desse episódio, quero pedir para vocês irem lá e comentar. Eu quero pedir para vocês comentarem, curtirem o episódio agora, comentem, façam, eu vou responder perguntas, tá? Quem está me perguntando se já vai fechar a live, eu vou responder perguntas. Se querem fazer perguntas, podem fazer, tá bom? Podem fazer perguntas que eu vou responder vocês. Mas, ó, vai lá no banner e, galera, comenta lá o que você achou, o que você sentiu, se te impactou, se te causou aí alguma mexida, alguma mudança, que esse é o objetivo, é trazer vocês para a luz.